Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 29 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelos nossos amigos da Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que reverteu aquela decisão de reduzir a visibilidade de artistas com comportamentos questionáveis. Eles vão fazer isso porque tanto dentro da empresa quanto pela indústria fonográfica, a decisão causou uma certa polêmica e muitos artistas ameaçaram boicotar lá a plataforma caso eles não voltassem atrás. Aí o Spotify ficou com medo disso atrapalhar o IPO da empresa, que vai acontecer dentro de 2 meses, e por isso resolveu reverter essa decisão. E enquanto isso, na Amazon, a empresa anunciou que vai produzir a 4ª temporada da série de ficção The Expanse. Essa notícia veio depois do canal Sci-Fi ter anunciado que não ia mais renovar a série ao fim aí da 3ª temporada, o que deixou até os fãs meio desesperados, né? Eis que agora a Amazon anunciou que vai assumir essa produção, o que também é uma boa notícia para a empresa, né? Que vai certamente conseguir conquistar mais assinantes lá pro Prime Video. E ainda sobre vídeo, deixa eu comentar que o Egito decidiu bloquear o acesso ao YouTube durante 1 mês lá no país. Isso é resultado da veiculação do curta-metragem A Inocência dos Muçulmanos, que foi publicado em 2012 e ofendeu muita gente por ficar tirando sarro lá do Maomé. Eis que agora, 6 anos depois, a justiça egípcia determinou o bloqueio temporário do YouTube e também ordenou que os links lá pro vídeo sejam desativados. Seguindo com as notícias sobre o YouTube, deixa eu comentar que a justiça francesa determinou a prisão de 2 pessoas acusadas lá de terem invadido o canal da Vevo no mês passado. Parece que foram eles que vandalizaram lá os canais de vários artistas e tiraram do ar o vídeo do Despacito, que foi o mais assistido em 2017, e agora eles vão enfrentar 6 acusações, incluindo lá de modificação fraudulenta de conteúdos. E já que eu tô falando sobre plataformas do Google, deixa eu comentar que o Waze tá pedindo ajuda do pessoal para tentar aliviar um pouquinho o problema aí da falta de combustível pelo Brasil. Eles estão pedindo pra galera sinalizar os postos que tem combustível e também cadastrar o preço, e caso você queira ver como ajudar, né, como fazer isso, é só dar uma espiada no link que eu deixei aqui na descrição. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que eles estão testando um jeito novo de mostrar as abas abertas lá no Chrome para Android. O que rola é que hoje, quando o usuário acessa essa tela, né, que mostra as abas abertas, ela mostra uma espécie de lista com as abas meio sobrepostas lá umas às outras, mostrando só o cabeçalho para identificar que aba é o quê. Eis que agora o Google está testando um jeito novo de mostrar essas informações, exibindo as abas abertas lá lado a lado, né, ao invés de uma por cima da outra. Aí o usuário vai arrastando as abas pro lado, né? Mais ou menos o esquema lá que é o multitarefa do iOS, que também vai virar a multitarefa do Android. Esse teste tá rolando no Chrome Canary, que é uma espécie de versão experimental do Chrome, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é navegador, deixa eu comentar que o Firefox vai ganhar um recurso de bloqueio de script de mineração de criptomoedas. O que rola é que hoje tem muitos sites que usam lá o processamento das máquinas dos visitantes para minerar criptomoedas, e isso, claro, né, deixa o computador lá da pessoa um pouco mais lento. Em alguns casos, os sites até explicam para o usuário que vão fazer isso, dão a opção, né, do pessoal ou minerar criptomoedas ou ver banners, mas tem muito site que faz isso escondido, né, e aí que mora o problema. Aí, por conta disso, o Firefox vai adicionar o bloqueio à mineração lá nos ajustes de proteção contra rastreamento, e antes do lançamento oficial, o recurso deve aparecer lá no Firefox Nightly, que também é uma espécie de beta lá do navegador. Bom, e agora o assunto é o impacto que as novas leis de privacidade da Europa estão causando na navegação da galera, mas antes eu vou falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que a Prime já atua no mercado há vários anos, né, e atende tanto a empresas bem grandes de vários setores diferentes, quanto a pequenas e médias empresas, o que inclui até startups e desenvolvedores de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como isso é sempre complicado, né, uma burocracia bem chatinha. Se você errar alguma coisa, custa mais caro e leva mais tempo, então a melhor coisa que você faz é se concentrar na sua própria empresa e deixar essa burocracia na mão de quem sabe o que está fazendo. A Prime, aliás, também tem atuado de uma forma cada vez mais próxima com a abertura de empresas para e-commerce e uma certificadora, inclusive, né? Então pode ajudar bastante gente. E para facilitar ainda mais a vida dos ouvintes do Loop Matinal que estão pensando em abrir uma startup ou uma empresa, a Prime está dando 50% de desconto na abertura e mais 20% de desconto lá no preço da contabilidade normal. Então, para aproveitar essa oferta, você faz o seguinte: entra no endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, né? Que assim eles vão saber que você ouviu essa oferta, veio aqui do podcast e vão te dar os 50% de desconto na abertura e 20% de desconto na contabilidade normal. De novo, acessa lá prime-contabilidade.com/loopmatinal. Muito obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Na sexta-feira entrou em vigor o GDPR, né, que é o novo conjunto de leis de privacidade na Europa, e logo na sexta o pessoal na internet começou a notar uma diferença, né, significativa lá na navegação pelos sites. O que rolou foi que muitos sites começaram a exibir uma versão separada, né, para quem acessa lá a partir da Europa, e no geral a experiência melhorou bastante, né, para surpresa de ninguém. O site do USA Today, por exemplo, que leva 45 segundos para carregar inteiro, passou a levar só 3 segundos para abrir lá na Europa, e o peso da página também caiu, né? Foi de 5,2 MB para só 500K. Isso aconteceu graças à remoção de todos os scripts de rastreamento, né? Que nesse caso aí do USA Today especificamente eram de mais de 120, mas essa diferença, claro, não foi lá, só no site do USA Today. O site do The Verge, por exemplo, passou a carregar em 5 segundos ao invés de 30, né? O número de JavaScripts também caiu de 61 só para 2 e o peso da página para abrir caiu pela metade. Quem fez essas medições foi um programador austríaco chamado Marcel Frank Brichler, e caso você queira ver os detalhes desses dados aí que ele compartilhou, tem link aqui na descrição. Bom, e enquanto isso, lá em São Francisco, a prefeitura da cidade anunciou umas regulamentações para as startups de patinetes elétricos compartilhados, que são uma moda tão grande lá na cidade que a coisa meio que saiu do controle. Aí o que ficou decidido foi o seguinte: as startups têm até o dia 4 de junho para recolher lá das ruas, né, todos os patinetes da cidade inteira, e vão precisar entrar com um pedido de operação lá na cidade. Aí, a partir do dia 7 de junho, o equivalente ao Detran lá de São Francisco vai analisar os pedidos e vai escolher até 5 startups para implementar lá um programa piloto que vai durar 12 meses. Aí, depois desse prazo, eles vão avaliar se existe mais espaço para que mais serviços assim passem a operar, ou se a adição de mais scooters lá na cidade ia ser um problema para os pedestres, para os carros e até, né, para a segurança da galera em geral. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que divulgou o relatório semestral de transparência lá da empresa. Ela falou que no segundo semestre do ano passado ela recebeu 29.700 pedidos para acessar quase 310 mil aparelhos e afirmou que cumpriu com esses pedidos em 79% das vezes. Além disso, ela também falou que a partir do relatório sobre o segundo semestre desse ano, né, que vai sair em maio do ano que vem, ela vai passar a incluir os casos que os governos pedem lá para ela remover aplicativos da App Store, e caso você queira ver o relatório completo do semestre passado, tem link aqui na descrição. E já que eu falei sobre a App Store, deixa eu comentar que a Apple deu mais detalhes sobre a rejeição lá do aplicativo Steam Link da Valve, que ia deixar o pessoal jogar lá no iOS jogos que estão armazenados no computador do usuário. A Apple falou que o aplicativo violava as regras sobre conteúdos gerados pelos usuários, compras internas em aplicativos, tinha códigos lá que não estavam de acordo com as regras da loja, e falou também que está trabalhando com a Valve para poder resolver essa situação. A empresa disse que pretende achar lá junto da Valve, né, um jeito de fazer o Steam Link sair para iPhones, iPads e até para Apple TV, o que é uma boa notícia, né, para quem tava achando já que não tinha mais nenhum jeito do app sair lá na App Store. E enquanto isso, o Steam Link já tá disponível na Play Store, né, já faz umas 2 semanas, e caso você queira baixar, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu dar uma dica, na verdade, que é de uma atualização bem bacana que pintou na App Store e na Mac App Store. Ontem o aplicativo Ulysses de produção de texto foi atualizado e trouxe uns recursos bem bacanas. O Ulysses, para quem não conhece, é uma plataforma de produção de texto que, por sinal, é que eu uso aqui para fazer o roteiro do Loop Matinal, e é bem legal porque dá suporte a Markdown, automação, se liga lá com workflow, tem diversos jeitos diferentes de exportar o texto e por aí vai. Aí, nessa atualização que pintou ontem, o Ulysses ganhou suporte a blocos de código com destaque lá de sintaxe, que é claro, né, que é bem específico para quem faz documentação de programação, e também ganhou 2 recursos bacanas, mais voltados aí para todo mundo. O primeiro deles é sinalizar sinalização de palavras-chave, então você consegue cadastrar lá umas palavras para que elas fiquem destacadas no texto, e dá para cadastrar diversas palavras, né, definindo lá uma cor específica para cada uma delas, então fica mais fácil ainda. Já o segundo recurso, que por sinal foi o que eu mais gostei, é o de metas e prazos. Então agora dá para você definir um prazo para que o documento fique pronto, e ele passa a te mostrar lá uma meta diária de produção do texto para você conseguir, né, terminar a tempo lá da data limite. Aí, além disso, dá para você cadastrar só uma meta diária para te ajudar a ser produtivo lá sem uma uma data limite, o que já é uma mão na roda, né? Pra quem precisa de uma motivação a mais, né? Pra escrever todos os dias. A versão atual do Ulisses funciona no esquema de assinatura, né? Tanto no iOS quanto no macOS, e caso você queira saber mais aí sobre o aplicativo, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, um produto bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Problema lá pros pedestres, pros carros, pros pedestres.